Ei, Dani, bom dia, tudo bem?
Bom dia Letícia, bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Dani.
Bom
Dani,
dia,
olha o que eu vi. Eu
Cacá.
tava assistindo no fim, não, tá? Quem foi que foi? Foram as Dani Saqueto, Kunski, que correram as 10 milhas no último domingo. E muitos ouvintes também. Aí eu fui assistir, fui lá pra prestigiar as meninas passarem, né? Dani, mas o que eu vi de gente, quase assim, urrando, às vezes. Teve um que sentou e deitou do meu lado, deitou assim na calçada, mas com cãibra. É uma dor. Não, a tal da cãibra, até quando a gente tá deitada, assim, vai despreguiçar de uma certa forma, vem quando ela vem aqui na panturrilha, principalmente. Olha, é uma dor que eu vou te contar. Mas você vem para falar hoje a respeito de nutrientes que ajudam a diminuir as cãibras, né?
Isso aí, Lê. Justamente por conta das 10 milhas garoto, a gente vai ter o capixaba de ferro também, que vai ser daqui uns dias. E as 10 milhas garoto, quem correu aí enfrentou o calor, que estava muito grande no domingo, né? A corrida que começou um pouquinho mais tarde. Então, realmente castigou um pouquinho, né, os competidores aí, né? E a cãibra é algo que é relatado com muita facilidade, por conta principalmente do calor, em que a gente perde muitos eletrólitos, muitos minerais através do suor. Então, com calor você sua mais, ainda mais numa corrida como as 10 milhas garoto, que é uma corrida que tem um percurso grande, né? Tem subidas, enfim. Então, exige muito mais, né, de uma hidratação, de uma alimentação adequada. E um dos sinais e sintomas de que o seu corpo ali ele está com deficiências nutricionais, principalmente para quem é atleta ou quem gosta de praticar corrida de uma forma para se tornar mais saudável, até de relaxamento, né? Muita gente gosta de correr porque ele libera bastante adrenalina, libera o estresse. É muito importante a gente ficar atento a esses sinais e sintomas das cãibras. E quando a gente fala em cãibra, a gente fala muito de potássio, né? Ah, eu vou comer banana, porque banana tem muito potássio para cãibra. E eu vim justamente falar que uma das principais causas das cãibras não é o potássio. O potássio é uma causa, sim, né? A deficiência de potássio causa cãibra, sim. Mas também a deficiência do magnésio. O magnésio, ele é um mineral responsável pelo relaxamento e contração muscular. Inclusive, a gente usa ele, por exemplo, para gestantes que estão tendo muita contração de treinamento para ajudar a relaxar a musculatura. A gente usa ele para quem tem problema muito no intestino de constipação, para relaxar essa musculatura do intestino, aumentar esse peristaltismo, essa contração muscular e ajudar aí o intestino funcionar de forma correta. E muito utilizado também nas cãibras. E eu vejo no consultório, através dos exames de sangue, muitas deficiências de magnésio também. Então, se você sente muita cãibra, fica muito atento ao consumo, por exemplo, de castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, das sementes, semente de abóbora, gergelim, girassol, que tem muito magnésio, tá? É uma das queixas muito frequentes no consultório, e normalmente o potássio ele não está ruim. E se hidratar bem, né? Quem faz, por exemplo, corridas, repor eletrólitos é muito importante. E não tem só o Gatorade, né? Que o pessoal fala muito, né? Que é um repositor de eletrólitos, de minerais. Mas existem outras bebidas, até mais saudáveis, que não têm corantes e que ajudam aí, nesse momento, a você estar repondo, já que a perda, né, de suor ela é muito grande.
Agora, Dani, a Letícia estava falando aqui de atletas, correto? E que estão se submetendo a um esforço excepcional. E a gente vê, por exemplo, no penúltimo domingo, nós vimos um jogador do São Paulo caindo e com muita dor, com muita cãibra. Isso, imagino que seja comum, até pela atividade, muito calor, uma série de questões assim. Mas tem gente que tem cãibra normalmente. Eu não sei
Sem ser
exatamente.
atleta, né?
Eu não sei exatamente o que provoca a cãibra, se ela é um sintoma de algo mais grave. Mas, de qualquer maneira, para as pessoas que não são atletas e sofrem com cãibra, o que pode estar acontecendo? E daí, essas sugestões que você deu em relação à alimentação, ela também vale nesses casos?
Vale, Cacá, vale sim. É muito importante a gente avaliar através de exames, né, como é que estão principalmente essas fontes de potássio e de magnésio, que são as principais deficiências que causam cãibra. Como a gente está num período que está muito quente, né, no Brasil inteiro, a perda de minerais, principalmente para quem é atleta ou quem faz muita atividade física, ela é muito grande através do suor. Então, você tem uma queda aí de minerais no nosso organismo através do suor muito rápida por conta desses exercícios físicos do calor. Então, assim, estar sempre avaliando, a gente pode até prescrever, né, manipulado ou comprar pronto o próprio magnésio, né, para poder fazer essa reposição ou tomar essas bebidas que são ricas em minerais para estar ajudando a repor e evitar isso. Agora, é muito importante também que a gente fique atento à nossa alimentação, né? Então, não dá para você fazer, por exemplo, uma corrida de grande porte como as 10 milhas garoto, por exemplo, em jejum. Então, o que a gente recomenda que seja feito aí para quem está me ouvindo, que é amador, mas que quer começar a competir? É muito importante um dia antes, Cacá, comer bastante massas, né? Comer macarrão, comer pão, para quê? Para reservar o glicogênio ali, a energia dentro do seu músculo. Então, um dia antes da corrida, não é para fazer dieta. Você não pode comer nenhum alimento, né, que seja muito pesado, você vai comer uma feijoada, né? Mas comer uma alimentação com um pouco mais de carboidrato. E aí, no outro dia, pelo menos com 1 a 2 horas de antecedência da corrida, você não pode também comer muito próximo ao horário da corrida, você pode comer pão de sal. O suco de uva integral, ele é muito interessante também antes da corrida, tá? Porque ele vai te ajudar também, porque ele é muito rico em açúcar da própria fruta, é um alimento saudável. Então, uma hora antes da corrida, comer um pão de sal com um pouquinho de suco de uva é excelente. E, normalmente, o que eu recomendo é a cada 1 hora de corrida ou 1 hora de exercício, principalmente esse exercício aí um dia mais quente ou que seja um exercício de longa duração, um sachêzinho de mel. Sachêzinho de mel que o pessoal usa como aquele carbap, né, aqueles repositores aí de carboidrato, a cada 1 hora de corrida ou de pedal, para poder estar te ajudando. Tem até ciclista, por exemplo, que cola a mariola embaixo do banco e come durante o pedal, entendeu? Justamente para poder estar repondo. Claro que tudo isso é uma sugestão. O ideal é você consultar para um nutricionista, principalmente um nutricionista que seja da área da linha esportiva, para estar te auxiliando, porque a gente tem, por exemplo, diabéticos, né? Pessoas que têm hipoglicemia, que precisa a gente estar fazendo um ajuste. Mas, basicamente, seriam essas aí as recomendações. E fora avaliar, né, toda essa questão de hidratação, de reposição de minerais, para não ter as famosas câimbras.
Eu só queria lembrar algo que era até bastante curioso. O Guga, né, o Gustavo Kuerten, quando ele estava em jogos muito longos, era muito comum ele chegar, sentar e comer uma banana durante a partida. Ele comia uma banana ali, tranquilo, e voltava para a partida justamente para esse tipo de reposição. Né? Você está falando da mariola, que é a base de banana, né?
Isso, sim. E a mariola, ela ainda é passada no açúcar, né? Então, você tem um carboidrato ali de rápida absorção, né? E que é um alimento igual o sachêzinho de mel. Eu recomendo o sachê de mel, que ele é super barato, bem palatável, entendeu? Você encontra em farmácia e você consegue estar repondo ali essa energia com muita facilidade e muita hidratação, gente. Muita hidratação, porque senão você não consegue aí repor. E quando você fala, por exemplo, de um Gatorade, que é uma bebida que tem ali o eletrólitos, não falo nem muito do Gatorade porque ele tem a composição não tão boa, né? Tem corante artificial, enfim. Mas, assim, dessas bebidas que são ricas em eletrólitos, que a gente tem várias opções saudáveis no mercado, você se hidrata e ainda repõe esses minerais, entendeu?
Dani, só uma dúvida aqui, né? Geralmente, quando a gente conversa com o Corpo de Bombeiros, isso acontece muito no verão, onde as praias estão lotadas aqui, a gente tem uma característica muito forte na Grande Vitória. Muito calor no verão, né? Praias lotadas, mas a água extremamente gelada. Aquela que a gente fala, nossa, costuma dar cãibra. E um dos conselhos, né, dos bombeiros militares é o seguinte: sempre ficar, obviamente, em um local onde você coloca o pé no chão, por precaução, porque pode ocorrer uma cãibra e você ali podendo se afogar até mesmo, porque você não vai perder literalmente o movimento do membro, por conta da água ser muito gelada também, aquele impacto, né, você está no quente, entra no gelado, água extremamente gelada, e corre o risco em determinadas pessoas de ter cãibra e acabar se afogando por conta de cãibra. Esse cuidado também é importante da gente ficar atento, porque é uma característica do nosso litoral, né, Dani?
Sim, com certeza. Principalmente com as crianças, a gente precisa ficar atento também, né? Os próprios adultos mesmo, porque a cãibra, ela é inesperada, né? Na mesma hora que você está ótimo ali, ou nadando, ou correndo, ou brincando, enfim, na água, você pode ter uma cãibra inesperada, né? Você não está esperando aquilo, que aquilo aconteça, então você pode estar um pouco mais no fundo, né? E não conseguir realmente retornar à areia, né? À superfície. Então, assim, a cãibra, ela é muito inesperada. Como eu disse, essas quedas de reservas de minerais, dependendo do calor, enfim, da sua alimentação, da sua hidratação, pode cair de forma inesperada. A própria circulação sanguínea mesmo, né? Ela pode contribuir aí para as cãibras.
Maravilha. Dani, mais uma vez, muito obrigada aqui por suas dicas, viu?
Obrigada, pessoal. Até semana que vem.